Multidom. Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.
Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Anderson Junck. Ele é mestre em educação pelo NUSAL, onde desenvolveu um estudo sobre a fotografia documental e educação. É graduado em comunicação social pela Unimep. Atua como jornalista desde 1998 e trabalhou nos principais veículos de comunicação da região de Americana, entre eles Grupo Liberal de Comunicação e Grupo Brasil de Comunicação. É autor do livro Fotografia Documental e Educação. Nas artes cênicas, integrou o elenco do Via Crucis de Santa Bárbara do Oeste, interpretando vários personagens, entre eles o protagonista da história Jesus de Nazaré, nos anos 2008, 2009 e 2010. Atualmente é professor do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera de Piracicaba e jornalista na TV Todo Dia e apresenta semanalmente o programa de entrevista Diálogos, voltado à educação e à cultura. Olá, Junck, muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom.
Bom dia, Marta. Uma grande alegria estar com você e com o teu público. Uma alegria imensa estar aqui.
O Junck é uma pessoa de muitos talentos. Já fez muita coisa, já falei na introdução. Mas, o Junck, fala você, um pouquinho de você.
Olha, Marta, eu diria para você que eu sou uma pessoa que busca o sentido da vida. E eu realizei nessa minha efêmera existência, tudo aquilo que eu entendia que fosse razoável e que me trouxesse um propósito, que primeiro um propósito para a minha vida e que depois esse propósito pudesse ser multiplicado. Então eu fiz, resumidamente, duas faculdades, mas a que realmente me trouxe sentido foi a Faculdade de Comunicação, Jornalismo, e depois eu me apaixonei, num segundo momento da minha vida, né, depois que eu, durante muitos anos na comunicação, me apaixonei pela educação. Aí eu fui fazer mestrado em educação e aí eu uni essas duas vertentes da minha vida e é onde hoje eu atuo já há alguns anos, fazendo essa conexão entre a educação e a comunicação. E realmente isso que me traz sentido de vida, isso que me deixa feliz e isso, inclusive, que paga, né, essas minhas ações, esses meus trabalhos que pagam hoje as minhas contas.
Você é professor, jornalista, já foi ator do Via Crucis.
É, na verdade, o ser ator, mas eu não fiz isso profissionalmente, tá? Eu sempre gostei das artes. Eu penso que a arte, ela enobrece o ser humano, ela desenvolve sensibilidade, inclusive respeito pela diversidade. A arte tem esse poder. E no Via Crucis, eu fiquei durante muitos anos, sabe? Tanto no elenco, quanto também fiquei um tempo também na equipe de comunicação ali. Eu faço até alguns trabalhos para eles até hoje na TV onde eu trabalho. Então, assim, mas a experiência na Paixão de Cristo, eu fiquei alguns anos no elenco e o momento que mais foi significativo para mim foram os anos em que eu interpretei Jesus Nazaré. E ali eu aprendi tanta coisa, Marta, mas tanta coisa. Eu aprendi, inclusive, a ver o Jesus de uma outra perspectiva, sabe? Mais humano, mais próximo da realidade humana. Porque, assim, no começo da minha vida, lá na adolescência, eu fui seminarista, sabe? Fiquei alguns anos no seminário. Então, eu tive sempre uma proximidade, um gosto pelos evangelhos. E, quando eu fui fazer a Paixão de Cristo, eu me aproximei desses evangelhos, mas de uma forma diferente. É desse Jesus que olha o ser humano como ele realmente é. Isso, para mim, foi fantástico, foi rico, foi maravilhoso.
Também tem outras coisas que você faz aí, você participa de missões, aí faz trabalhos fotográficos em cima dessas missões.
Exato, Marta, exato. É, na verdade, às vezes quando as pessoas olham para mim e falam assim, nossa, você faz muitas coisas, mas no fundo, as coisas elas só trocam suas perspectivas, né? Porque todas elas estão ligadas ao meu mundo da comunicação. Então, o teatro está ligado ao mundo da comunicação. A questão, por exemplo, das expedições, eu sempre fui e continuo sendo um apaixonado pelo ser humano. Mas assim, Marta, é realmente uma paixão. Na verdade, eu acho que é o amor, né? O amor pelo ser humano. E eu vou te explicar. Eu particularmente vejo que quando eu tenho acesso a um ser humano, eu tenho acesso a um universo. É um privilégio, é uma honra. Acesso a um universo que eu não vivi. E é por isso, inclusive, que eu tenho um programa de entrevista e eu amo realizar essa atividade. Porque quando você está diante de um ser humano, você está diante de uma vida não vivida. Você está diante de aprendizado que você não tem. Você está diante de uma concepção e leitura de mundo que você, às vezes, não faz nem ideia que existe. E aí é que está o grande barato de fazer expedições. Por que que eu digo isso? Eu já fiz várias, sabe? Eu considero também expedição porque, na minha leitura, a expedição tem essa perspectiva de sair do meu mundo e ir ao encontro de um mundo que eu não conheço. Então, a primeira eu fiz aqui em Piracicaba, ali no bairro Santo Olímpia. Existe a comunidade Trentina, que está localizada no bairro Santana e Santo Olímpia, mas o meu trabalho foi no Santo Olímpia. Isso, se não me falha a memória, acho que 2010, mais ou menos. Aí depois, em 2014, eu vivi uma experiência muito incrível, que foi ter vivido durante, acho que se eu não me engano, já faz um tempão, mas eu acho que foram uns 30 dias mais ou menos, Marta, em duas comunidades indígenas, né, o Xavante e o Bororo, no Mato Grosso. Foi muito interessante aquela experiência, eu aprendi muito, sabe? E aí aquilo me encantou. Depois, no ano seguinte, 2015, essa atividade expedicionária, ela de alguma forma ganhou meu coração. Eu falei, não, agora é hora de eu avançar para águas mais profundas. Aí eu entrei num avião, atravessei o Atlântico e fui para Moçambique. E lá eu andei da fronteira do Malawi até a Suazilândia, mais ou menos assim, enfim, por dentro de Moçambique. E foi assim, uma experiência que eu, até hoje, quando eu falo dela, me emociona, sabe? Bom, primeiro pisar no continente africano é uma experiência que eu desejo a todo ser humano, porque você pisa num solo que me parece que não tem uma explicação razoável. Me parece que você pisa num solo sagrado que você se sente assim tão privilegiado por viver aquela experiência, porque você aprende tanto e vê o mundo de uma perspectiva tão diferente que às vezes é difícil até de narrar isso, sabe? Então aí eu fiz isso. Aí depois de Moçambique, eu também fiz um projeto, mas isso foi durante algumas horas, né? Nós fomos, eu e a minha equipe, né? Nós fomos contratados por uma fotógrafa de Campinas. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar algumas horas aqui na Ilha da Queimada Grande, perto de Peruíbe, que é a conhecida Ilha das Cobras. E aí depois, em 2022, eu fiz então a minha última. Eu fui para a Amazônia, né? Fui morar com a comunidade ribeirinha, que foi simplesmente fantástica. Fantástica experiência, sabe? Ali na comunidade ribeirinha eu entendi muitas coisas que eu fiquei uma vida inteira para entender, na minha realidade não consegui entender. Um dos conceitos, por exemplo, que eu aprendi com eles é o sentido de comunidade, aquela ideia de, no sentido de ser comum e unitário, sabe? Somos um por todos e todos por um. Então, essa perspectiva de comum unidade. E aí a gente entende essa perspectiva da comunidade, por isso que eles se chamam comunidade ribeirinha. E ali, por exemplo, eu sendo um barbarense, quando eu estive lá, eu fui adotado como ribeirinho. Então, assim, eles cuidaram de mim. Todo o tempo que eu fiquei lá, eu fiz na Amazônia uma expedição de 2 dias, né? Eles cuidaram de mim. Como se, por exemplo, as mulheres que estavam lá, elas cuidaram de mim como se fossem minhas mães. Elas cumpriram o papel da minha mãe e das pessoas que estão próximas a mim. E foi muito incrível, por quê? Porque lá realmente nós estamos falando do bioma amazônico e o bioma amazônico tem os seus riscos. Lá você convive com jacaré-açu, lá você convive com as onças, lá você convive com as sucuris e enfim. E eles cuidaram de mim nos 22 dias que eu fiquei lá e voltei são e salvo. Estou aqui falando contigo, entendeu? Fruto do cuidado dos ribeirinhos.
Olha que experiências fantásticas você teve. Interessante essa diversidade, né? Você tá para cá, tá para lá e tá fazendo um pouco de tudo. Realmente eu acredito que isso enriquece bastante o conhecimento, o sentimento da gente.
Quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo isso. O melhor da expedição não é fazer a expedição. É muito estranho ouvir isso, né? Aí você vai falar, nossa, Anderson, mas então eu não entendi. O que é realmente que te encanta na expedição? Aí é que está o segredo. É a partilha das experiências. Tanto em Moçambique quanto da Amazônia, eu fiz muitas palestras nas escolas. Marta, aí está o segredo, aí o sentido, o propósito das expedições. Porque fazer as expedições, simples então somente, é uma experiência maravilhosa, rica, mas que fica somente comigo. Aí, quando você vai para a perspectiva da partilha, ela já não está mais em você, a experiência já não é mais minha. A experiência pertence ao mundo, à comunidade, à humanidade. Aí é que a coisa começa a fazer sentido. Porque até então, se não tem partilha, para mim, é só a minha leitura de mundo, ela não tem sentido. Porque assim, ok, eu fui lá, vi tantas coisas interessantes, mas e aí? Aonde está a graça? A graça está na partilha, entende? A graça está no dividir. E nessa leitura, todas as expedições, eu espero fazer outras, inclusive quero até fazer mais palestras da Missão Amazônia. Toda expedição, para mim, tem que estar conectada com a partilha, com a palestra nas escolas. Por isso que eu tenho o meu projeto, né, o Cultura nas Escolas, que eu acho ele maravilhoso. E assim, eu busco meios, recursos, leis de incentivo para ampliar esse projeto da melhor forma possível, sabe? Porque eu vejo que o sentido da narrativa, do acesso ao outro, do ampliação do conhecimento, do respeito pelo diferente, está exatamente nesse momento de você estar diante de uma sala de aula ou de várias salas de aulas, como já aconteceram várias vezes, e poder compartilhar isso. Ah, isso realmente traz o sentido para minha vida.
Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o professor palestrante e jornalista Anderson Junck. E dias 25, 26 e 27 de maio, lá na Anhanguera de Piracicaba, acontece a 14ª Semana de Publicidade, com foco em IA para negócios. Agora você destrincha para a gente como é que vai ser essa semana de publicidade.
Bom, vamos lá então. Eu sou professor na faculdade Anhanguera de Piracicaba, com muita alegria, inclusive, uma experiência profissional assim, e me enriquece muito, sabe? E aí, eu leciono uma disciplina no sétimo semestre, os alunos que estão aí finalizando o curso, que é a gestão de projetos e eventos. E aí, nós resolvemos então retomar um projeto que já existia na faculdade, que é a Semana de Publicidade e Propaganda. Então, essa será a 14ª edição, e que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de maio agora. Esse é um evento que ele é gratuito, tá? Ele é aberto ao público, e nós, nesses 3 dias, nós levaremos aí grandes referências nas suas respectivas áreas de atuação. Então, no dia 25, nós teremos uma palestra com a Luciane Marostegan. Ela é uma consultora em ESG, em liderança, e cultura organizacional, e ela vai falar sobre as perspectivas de mercado para o profissional liberal. Ela vai abrir o nosso evento. Já no dia 26, nós teremos uma dupla aí de empresários, que são os proprietários da Época, que é uma agência de publicidade em Piracicaba, que é o Carlos Eduardo Bom e o Caio Cavalcante. Eles vão falar sobre mão de obra, conflito geracional e o futuro do trabalho. E depois, para fechar a nossa programação, no dia 27, estará conosco a Mariana Martoso, que também é uma empresária. Ela vai falar sobre o comportamento do consumidor em tempos de inteligência artificial. Como eu disse nesta fala, o evento ele é gratuito, porém, Marta, ele tem vagas, o número de vagas, as vagas são limitadas. E para se inscrever, a pessoa precisa entrar lá no nosso no, na sua conta do Insta, que é o arroba, né, semanapp, e lá na bio tem o link de inscrição. Aí a pessoa entra lá, ela escolhe qual das palestras ela quer assistir, ou mesmo se ela quiser assistir as três. Se tiver vaga, ok, tá tudo tranquilo. Então, nós estamos colocando à disposição esse evento para a comunidade, para os alunos, a experiência de pegar o conteúdo teórico e realmente desenvolver uma atividade prática, né? Nós acreditamos muito nessa perspectiva da construção do conhecimento. E para a comunidade, a possibilidade de conhecer a Anhanguera, de conhecer esses profissionais e também de se enriquecer profissionalmente com essas três palestras que seguramente serão maravilhosas. São profissionais realmente de muita referência no mercado de publicidade e no mercado de forma geral.
Vocês escolheram o tema inteligência artificial por algum motivo. Qual é o principal motivo dessa escolha de inteligência artificial ou a que a gente fala comumente a IA?
Então, na verdade, a inteligência artificial é um tema que está aqui, ele é atual e muita gente ainda não sabe exatamente como funciona esse conceito, para onde ele vai encaminhar os negócios e as relações humanas e etc. Então, exatamente por conta de ser algo muito, muito atual, Marta, nós resolvemos então colocar um título do evento voltado aí para a inteligência artificial e aí. A gente colocou esse convite, né, esse título, na semana de PP e convocamos especialistas nessa área para dar um norte aí, não somente para os alunos, mas também para o público. E o fato de colocarmos aberto ao público tem muita relação, inclusive, com isso que eu falei para você no início da nossa conversa. O conhecimento, ele precisa ser compartilhado. Não faz sentido o conhecimento guardado às sete chaves. Não faz sentido. Para ele existir na sua forma plena, ele precisa ser compartilhado. Então, quando a gente trouxe isso, nós discutimos, tá, mas nós vamos fazer uma semana de PP para os alunos? Para os alunos também. Mas aí nós levamos para a coordenação do curso e também para a direção da faculdade, falou, ó, nós precisamos ampliar, nós precisamos socializar os conhecimentos que nós produzimos aqui dentro dessa faculdade. Então, é nessa perspectiva e é por esse motivo que a gente colocou a semana de PP como uma semana aberta ao público, porque o público também tem o direito, tem que ter o direito do acesso ao conhecimento.
A IA, ela é muito conhecida pelos jovens e pessoas mais velhas já estão se familiarizando. Os idosos, acho que quase pouco conhecem. Como isso, essa IA, afeta diferentes gerações?
Na verdade, o que eu vejo é o seguinte: a geração Z, Marta, é uma geração que é digital. Então, a proximidade digital, logo, a IA, ela estabeleceu um diálogo muito mais próximo, muito mais rápido com a geração Z. No nosso caso, que já não somos assim tão jovens, ela vai também, aliás, ela já começou a impactar a nossa vida. Mas assim, não é que talvez a geração Z ela tem, óbvio, uma facilidade maior, mas assim, a nossa proposta é exatamente essa, é fazer com que a gente consiga compreender as alterações que a IA seguramente vai trazer também para as nossas gerações. Só que o que acontece? Ela está aí, ela está presente. Ela está presente no formato de texto, de vídeo, de imagem, e a gente não pode ficar simplesmente sabendo que ela está. A gente precisa saber que ela está presente na nossa vida e a grande questão é como é que a gente vai se inserir nela? Como é que a gente vai tratar da IA? E é por isso que nós temos aí a responsabilidade acadêmica, né? De saber que ela está e não fechar os olhos para a IA, para realmente levar à comunidade o conhecimento. Porque esse é o papel da faculdade, da universidade. A universidade não existe simples e tão somente para os universitários. Ela tem um compromisso que é público, ela tem um compromisso que é social, porque senão também não faz sentido. Aí é uma questão de ego, né? Do ego acadêmico. Não, o conhecimento ele existe para ser compartilhado, socializado, porque o conhecimento, Marta, ele muda a vida das pessoas, ele melhora a vida das pessoas. Só que para mudar, ele precisa ser socializado. Você está entendendo? Então. E aí eu quero aqui parabenizar a abertura da Faculdade Anhanguera de exatamente de estar conosco nessa ideia, né? Deles compreenderem e apoiarem essa ideia da socialização do conhecimento. Então, assim, aí eu me sinto em casa, né? É alguém que gosta de socializar o conhecimento desde sempre, e quem conhece um pouco da minha biografia, sabe que eu sou assim. Você acabou de falar aqui das expedições. Eu disse que não faz sentido eu ter ido para a Amazônia, para a África, para o Mato Grosso e etc., e ficar só para mim. É você ter um quadro aqui que te lembra isso e tal, e você só tem aquilo como lembrança. Não, o conhecimento precisa ser socializado, senão não faz sentido nenhum ele existir, entende? Ele precisa trazer um impacto positivo para a sociedade, para a humanidade.
Eu agradeço ao jornalista, escritor, palestrante, fotógrafo, professor e artista Anderson Junck por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Junck.
Marta, eu quero muito te agradecer pela possibilidade do diálogo, eu quero muito agradecer, inclusive, o seu público, e quero aproveitar, finalizar aqui este nosso momento, convidando as pessoas do Multidom que acompanham a participarem da 14ª Semana de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera, que, como disse aqui, vai debater um assunto realmente muito atual, que é a questão da inteligência artificial. Então, só para você que nesse momento nos acompanha, lembre-se que o link de inscrição está no @semanapp. Lá na bio está o link, você clica lá e faça lá a sua inscrição. Pode também compartilhar com seus amigos, parentes, familiares, enfim. Enquanto nós tivermos vagas disponíveis, está tudo certo, está tudo tranquilo. Então, seja muito bem-vindo aí à Semana de Publicidade e Propaganda. E quero então aproveitar esse espaço também e convidar o teu público até para me seguir aí nas redes sociais, no @anderson.junk, porque toda semana eu compartilho nas minhas redes sociais, Marta, uma entrevista que nós produzimos no programa Diálogos. E é um programa voltado aí para a área da educação e da cultura. Então, há muitos agentes culturais, muitos professores da nossa cidade e da nossa região, toda semana, e eles estão lá conosco, compartilhando seus conhecimentos, as suas reflexões de vida. E eu queria convidar o seu público também para desfrutar dessas entrevistas que são semanais e que toda semana eu publico lá nas minhas redes sociais. Aí a pessoa que tiver curiosidade de saber, é só clicar lá no @anderson.junk. Eu anuncio com muita antecedência quem é o meu convidado. E lá na minha bio, né, tem lá o link, a entrevista da semana. E toda semana eu atualizo a minha bio, né, com a entrevista nova. E também no canal aí da emissora que eu trabalho, que é a TV Todo Dia, tem lá o link do YouTube, né, com a playlist Diálogos com o Anderson Junk. E lá tem todas as entrevistas que eu fiz desde que eu comecei o programa, né? Hoje nós estamos, acho que próximos aí de 145, caminhando para 150 entrevistas gravadas, veiculadas, todas inéditas, né? Ou seja, tem sempre um convidado novo lá para bater um papo conosco e para dividir a sua leitura e os seus conhecimentos. Muito obrigado, viu, Marta? Eu fico muito feliz pela possibilidade do diálogo, sempre fico muito lisonjeado, honrado pela possibilidade de conceder aí uma entrevista, de socializar a minha leitura de mundo. Obrigado mesmo. Saúde, paz e conte comigo sempre. Um forte abraço e até mais.
Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom, o programa Multidom.
Multidom.
Um programa para você e toda a sua família. Apresentação, Marta Padovese.